Meu nome é Edmar Moretti, sou o primeiro ali. Eu vou falar para vocês um pouco sobre um sistema que nós estamos desenvolvendo no Ministério da Saúde. As três pessoas que estão listadas aqui são apenas parte da equipe que está trabalhando nesse sistema. O Daniel era para ter vindo aqui para fazer uma apresentação antes da minha, mas ele teve um problema pessoal com a família dele e não pôde vir. E o Diego, que é uma das pessoas também, a gente, se der tempo, vou passar um vídeo aí mostrando o sistema funcionando. E ele não veio, mas ele gravou o vídeo, então vocês vão poder ouvir a voz dele, apesar que ficou muito ruim aí no vídeo, não sei, a gente vai tentar passar, e se não der certo o som, eu mesmo vou narrar. Bom, e só antes também, deixa eu só falar, GeoSaúde, né, é um nome muito óbvio, assim, né, você fala, um sistema para a área de saúde, ele tem a parte gel, bota o gel antes, vira GeoSaúde, então, se for no Google e bater lá GeoSaúde, vai ter um monte de sistemas que chamam GeoSaúde, tá? Então, a gente não quer ser o sistema GeoSaúde, a gente nem menosprezar os outros ou querer, né, ser o original, né? A gente o sistema ainda não foi lançado publicamente, ele foi batizado com esse nome, mas talvez a gente ainda mude em função disso, tá? Bom, então, vou tentar explicar um pouco a historinha de por que que a gente resolveu fazer esse sistema e depois mostrar o que ele é, né? Então, aqui a gente está vendo um cartograma, são os países do mundo pintados de determinada cor, representando alguma informação, né? Cada cor ali representa uma classe de valores de alguma informação, pode ser população, etc. Nesse caso, é um mapa interativo funcionando na internet, ou seja, o usuário pode navegar, clicar, extrair informações ou alterar as cores desse mapa, conforme for necessário para ele, né? O Ministério da Saúde, ele recebe um conjunto grande de dados sobre a saúde no Brasil, e existe um departamento dentro do Ministério da Saúde chamado Departamento de Monitoramento e Avaliação do Sistema Único de Saúde. Esse departamento possui o que a gente chama de sala de apoio à gestão estratégica, que é uma equipe que recebe dados de diferentes instituições e de diferentes lugares do Ministério da Saúde, organiza esses dados e prepara relatórios, prepara um material que são fornecidos para quem toma a decisão dentro do Ministério da Saúde, dentro do governo, né? E esse material também é fornecido, né, é oferecido ao público, né? Existe um site que você pode acessar e consultar esse material. A SAGE, então, dentro desse trabalho, dentro dessa demanda que a gente tem, a gente estrutura um banco de dados hoje em PostGIS, e uma série de aplicações usando PHP e usando 100% software livre para fazer esses relatórios e esses painéis que vão para os gestores. Tá? Então, as aplicações de cartogramas, né, que a gente tem, né, nas várias instituições, elas podem, daquela necessidade ali de um cartograma muito simples que representa uma variável, chegar a aplicações bastante complexas como essas que a gente está vendo aqui, né? A gente está trabalhando no Ministério da Saúde, mas outras instituições, por exemplo, aqui um instituto que trabalha com a Amazônia, também representa seus dados na forma de cartogramas para fornecer informações gerenciais para a tomada de decisão. Então, aqui já é um cartograma mais avançado do que aquele que a gente tinha, né? Que aqui está bastante simples, aqui você já tem um fundo, no caso é o Google Maps, ali alguns botões à esquerda, onde o usuário escolhe que variável que ele quer ver, como que ele quer representar isso no mapa, né? E conforme, né, os bancos de dados que a gente vai tendo complexidades muito, né, sistemas bastante complexos com diferentes fontes de dados que precisam ser tratadas até chegar a produtos como aqueles. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de uma tabela no banco de dados, que você tem ali várias colunas, né, onde cada coluna representa um valor que você pode colocar no mapa representando. Então, a gente tem ali taxa de lixo, de renda, analfabetismo, depois você tem uma coluna onde tem os anos, né, que correspondentes àquela informação, e possivelmente uma coluna com código que permite o georreferenciamento, né, um código da unidade da federação, naquele, ou um código do IBGE, por exemplo, por município, ou um código de bairro, etc. Esse é um tipo de tabela, né? E a gente encontra outros tipos de tabela onde nas colunas a gente não tem, a gente tem o ano na coluna. Então, aqui é uma tabela por município, eu tenho uma linha para cada município e as colunas ali, né, representando os valores, e eu boto no nome da coluna o ano, né, por exemplo. E aqui um outro tipo de estrutura de tabelas já utilizada nos BIs, né, as tabelas com tabela de fato, dimensões, etc. Então, em suma, o que que acontece? E o que que acontecia na SAGE? A gente recebe dezenas de planilhas eletrônicas, recebemos acessos a bancos de dados, a gente acessa esse material, transforma quando é necessário, e armazena num banco de dados estruturado para poder gerar as análises que a gente precisa, né? E chegar a aplicações como essa aqui. Por exemplo, esse mapa interativo, ele mostra o mapeamento do indicador de desempenho do Sistema Único de Saúde, que o Ministério da Saúde lançou ano passado. Então, assim como no MEC tem lá o indicador sobre educação, no Ministério da Saúde eles fizeram um indicador para a saúde. E a gente tem aqui um cartograma e ali à esquerda, onde a pessoa escolhe o que ela quer ver no cartograma. Aqui são em torno de 70 variáveis que a gente tem para visualizar no mapa. Então, essa é uma das aplicações que lá na SAGE a gente tem, que é o IDSUS. E a gente, dependendo da demanda do gestor, ele vai para uma reunião com o ministro ou vai para uma reunião com a Dilma e sobre um determinado assunto. Então, a equipe lá da SAGE, o que é que faz? Prepara o material. E aqui a gente tem uma lista das várias aplicações dos mapas, dos vários mapas interativos, que muitos deles criados dentro dessa situação. Você precisa preparar um material para uma reunião com o gestor. Considerando, então, essa situação, e a gente tem, atualmente, cerca de 900 camadas de mapas disponíveis e configurados lá na SAGE. Em função de todo o trabalho que foi feito durante mais ou menos 2 anos, né, que é o tempo que a gente tem essa estrutura disponível lá. Essas camadas todas estão organizadas no software i3GEL, que eu não sei quem conhece aqui. O i3GEL é um software livre que hoje está no portal do software público. É um software que começou a ser desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente. E vários órgãos aí, governamentais utilizam esse software, né? O INCRA, a FUNAI, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde. Eu sou o líder do desenvolvimento desse software aí, que hoje está no portal do software público, e trabalho no Ministério da Saúde hoje. Cada uma dessas 900 camadas, ela contém uma unidade de informação, uma variável, cujos dados estão em um banco de dados PostGIS. A cada camada corresponde a um arquivo de configuração, né, onde você diz onde estão os meus dados e como eu quero representá-lo no mapa, as cores, né, a classificação que eu adotei, etc. Esses arquivos, eles seguem a sintaxe utilizada pelo software MapServer. MapServer é um software livre, né, dos mais conhecidos aí na área de geoprocessamento, e é o software que o I3GEO utiliza, né? E, portanto, as configurações de camadas são feitas dentro das características do MapServer. Muitas dessas variáveis, ela possui a dimensão tempo, mas não estão representadas dessa forma nos mapas. Então, se eu considerar, eu tenho 900 camadas ali, quando eu começar a variar no tempo, eu vou multiplicar isso aí pelo tempo, né? Então, se eu tenho por ano, 10 anos, 900 vezes 10. Ou seja, a gente espera aí um crescimento bastante grande disso. E esse aqui é um exemplo de um arquivo desses de configuração. É um arquivo texto, onde você vai ali e coloca a sintaxe de conexão, aqui no caso é um SQL, mas pode ser um acesso a um web service, pode ser um acesso a um JSON, etc. E embaixo ali a gente tem a definição, né, da classificação. Então, eu tenho uma ocorrência de um dado num determinado valor e ele entra numa classe onde eu defino, ah, essa classe é vermelha, é azul e assim vai, né? Aqui eu defino a simbologia para a representação. A SAGE, ela, além dos mapas, né, ela utiliza os cartogramas, a gente utiliza gráficos e tabelas para mostrar esses dados. E além do I3GEO, alguns mapas a gente usa também a API do Google Maps, né? Quando a opção é pelo Google Maps é quando a gente trata informações pontuais, por exemplo, a localização das UPAs, de hospitais, etc., onde o cidadão precisa ver onde exatamente ela está. Então, a gente usa a API do Google, porque a base de dados do Google permite uma visualização melhor da localização. E quando os mapas são aplicações mais complexas ou são representadas na forma de polígonos, a gente usa o I3GEO. Então, aqui um exemplo de um painel que está disponível na SAGE. A gente tem ali à esquerda um mapa e aqui um conjunto de gráficos, né, falando daquela variável que está representada no mapa ali. Essa página está disponível ao público, vocês entram no site do Ministério da Saúde, lá embaixo tem o ícone Sala de Apoio à Gestão Estratégica e vocês caem aqui. E aqui, aquele mapa ali, ele é interativo, a pessoa pode clicar e ver relatórios e tal. Ali à esquerda a gente está usando o I3GEO. Aqui um exemplo de uso já do Google Maps, onde a informação é pontual. Aqui um exemplo também do uso do Google Maps dentro de um painel, né, com outros gráficos ali. Esse tipo de painel era desenvolvido com até um ano, mais ou menos. Ele é todo desenvolvido em PHP, né, com código próprio lá do pessoal da SAGE mesmo. Então, são iframes ali, com código, as páginas sendo carregadas dentro de cada um, formando o painel. E a gente usava uma biblioteca proprietária para gerar os gráficos. De um ano para cá, a gente migrou tudo para Pentaho, tá? A parte community do Pentaho. Né? Bom, e dada essa complexidade toda, né, esse volume de dados, e a experiência que a SAGE tem na organização desse material, a gente achou que empacotar isso num produto e oferecer para as outras instituições governamentais seria uma boa ideia, porque a gente estaria compartilhando o software e oferecendo um produto principalmente para as pequenas prefeituras. Daí que surgiu a ideia de fazer o GeoSaúde, que é o empacotamento disso, dos softwares que a gente usa, para que as prefeituras ou outras instituições possam pegar os seus dados e gerar os cartogramas para aqueles gestores terem a noção do que ocorre na sua cidade. Lá no Ministério da Saúde, a gente olha o Brasil dividido por municípios, né? A prefeitura, ela vai olhar os bairros, né? Então você desce o nível de desagregação da informação. Mas, basicamente, gerar cartogramas é a mesma coisa, né? Você, aqui a gente está vendo o Brasil, mas o cara lá na prefeitura vai ver os bairros. E a gente desenvolveu a aplicação de forma que quem for utilizá-la não precise mexer em código, né? Então, o GeoSaúde, ele tem um sistema de administração onde você cadastra os dados que você possui numa base de metadados e, a partir dessa base de metadados, o sistema gera a aplicação. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia do GeoSaúde. Ou seja, ao invés de você ter 900 arquivos isolados, né, textos, um para cada variável, você cria um banco de metadados, ali você cadastra os seus dados e o sistema consegue ler esse banco de metadados para gerar as aplicações. Então, aqui, ali naquela tela, naquela janela suspensa ali à esquerda, você tem escolha uma variável, é um combo que tem uma lista de grupos de coisas. Você escolhe um grupo, o combo de baixo é mostrado, né, e assim por diante, vai mostrar o ano, etc. Essa, a construção dos combos todos e das opções baseia-se nesse banco de metadados. E depois, uma vez que o cara escolhe ali a variável, a medida, o ano, você tem uma representação padrão, mas você pode, numa outra janela, alterar essa classificação padrão, mudar cores, etc. Então, o GeoSaúde, para implementá-lo, a gente desenvolveu um gerenciador de metadados, um ajudante para a manutenção dos metadados, um mapa interativo para a geração dos cartogramas, um editor de limites geográficos. Vamos supor, a prefeitura não tem o mapa dos bairros. Então, como que ela vai fazer? A gente fornece junto com o sistema os limites de bairros do IBGE, mas eles não são, né, completos. Então, a gente criou um editor para suprir essa falta do limite geográfico que a prefeitura vai usar para representar os seus dados. E um sistema de análise de dados. Uma vez que você tem condições de gerar os cartogramas, você tem algumas operações de análise. Então, o modelo o metadados, o banco de metadados, ele é bem simples, não é muito complexo. Assim, ele é complexo a ideia, mas a implementação no final são poucas tabelas, não é um sistema muito grande. No caso, o sistema de metadados, ele pode ficar separado de onde estão os dados. Então, por exemplo, quando você instala o GeoSaúde, esse banco de metadados é SQLite. Agora, os seus dados necessariamente estariam no PostGIS ou PostgreSQL, né? E o sistema de metadados você pode também colocar para ser gerenciado no PostgreSQL. Então, como que o sistema funciona? Como que são esses metadados? A gente tem um conjunto de tabelas de referência que você cria, listas controladas, né? Então, você tem um cadastro de unidades de medida, de tipos de período de tempo, de links e de fontes, e o cadastro principal das suas variáveis. Então, aqui são as tabelas, as listas, né, que o usuário cria. Quando o sistema vai, ele já vai com uma série de coisas aqui preenchidas. E aqui é o sistema onde você gerencia o teu menu de variáveis, né? Então, aqui eu tenho população residente. Dentro de população residente, eu tenho classificações. Então, eu posso ter a população residente classificada por intervalos aleatórios ou por qualquer outro tipo de classificação. Eu tenho geradores automatizados de classes, então geradores por quartis, intervalos naturais, etc. Ou o usuário pode ir ali criar sua própria classificação. Tenho links, fontes, né? E aqui uma tela onde mostra como que eu defino, como que eu cadastro a variável. Então, vamos supor, a prefeitura já possui uma tabela lá com a população por bairro, né? Já tem uma tabela no banco. Então, o que ela vai fazer aqui? Ela vai dizer qual é a tabela, qual a coluna que contém o dado e caracterizar aquele dado. E dizer qual o identificador único dela, como que elas, qual a coluna que contém o código que permite a relação com o dado geográfico, né? Então, basicamente, quem administra o sistema vai construir essa base de metadados aqui. A partir dali, você consegue ter essa tela onde que há interação com o usuário, né? Onde ele vai poder escolher a variável e poder gerar o cartograma. A gente também criou aquele sistema lá, um sistema de administração mais completo. A gente criou vários ajudantes para facilitar o trabalho do administrador. Então, vamos supor, se eu tenho uma planilha em CSV, eu faço o upload dessa planilha, ela vai para o banco PostgreSQL e depois eu faço o georreferenciamento dela. No o processo de upload, né, ele sobe o arquivo e documenta. Ah, essa coluna ela tem tal coisa, e aí vai, né, vai gerando o metadado dentro do processo de upload. Então, os ajudantes, né, a gente criou para facilitar os processos. Então, aqui também uma outra tela desse ajudante. E aqui já um exemplo do digitalizador. Então, aqui o usuário tem os limites do bairro em vermelho. Dentro da API do Google Maps, eu posso escolher um bairro, se eu quiser alterar o limite dele, aqui no caso o município, desculpa o exemplo, e editar esse limite, ou eu posso digitalizar novos, né? Então, se a base que a gente está fornecendo no sistema não é suficiente, ele pode alterar e corrigir aqui. Bom, uma vez que a gente tem, e qual que é a ideia desse sistema também, uma vez que você cria uma base de metadados e que descreve a tua base de dados, você pode desenvolver aplicações não só para gerar os cartogramas, mas você pode ter outros tipos de saída, né? Então, eu posso, a partir do ler os metadados, extrair o dado e formatá-lo de alguma maneira. Aí pode, a gente já tem saídas em JSON, em XML, KML, KML 3D, WMS, ou download. No caso do XML, por exemplo, ele é compatível com Pentaho. Então, eu posso ir lá no Pentaho, no gerador, no report designer do Pentaho, colocar como fonte de dados o endereço do XML de uma variável, passar o ID da variável, por exemplo, e ele vai, e aquele dado fica acessível dentro do gerador de relatórios do Pentaho. Então, uma outra coisa interessante assim, dentro do processo, né? O GeoSaúde é um produto baseado no sistema de metadados estatísticos do I3GEO. Então, quando o pessoal do Ministério da Saúde quis desenvolver esse produto, o que nós fizemos? Nós implementamos no I3GEO, que é um software livre, todas as funcionalidades necessárias para o GeoSaúde. Então, o código todo que nós usamos está disponível lá no sistema de versionamento do I3GEO. Se você instalar o I3GEO, você tem tudo que o Ministério da Saúde desenvolveu. Está lá, disponível, como software livre. Nós implementamos a versão que vai para o usuário no Xubuntu, ou Zubuntu, né? Porque a ideia era que você fizesse num pendrive, né? Então, o cara vai receber o quê? Ou ele vai no site, faz o download de uma ISO e gera um pendrive, ou a gente pode distribuir o pendrive. Ele põe na máquina, boota, né? E ele vai ter o Linux ali com tudo funcionando já. com PostGIS, PostgreSQL, I3GL, MapServer, Apache, PHP, toda a infraestrutura necessária. E esse pacote ainda inclui o MapServer, o I3GL, o PostGIS, o GVSIG e o QGIS, que são softwares desktop, esses dois últimos. E todo o software roda no navegador para a internet. Então aqui, essa é a tela do sistema quando você põe e boota pelo pendrive, né? Então ali você, o cara, igual um Linux normal, né? Ele vai dar o login e senha. E essa é a tela de fundo quando ele já subiu o Linux aqui. E aqui a tela do GeoSaúde rodando já no browser dentro do Xubuntu. Essa tela aqui já é um mapa, né? Ali no browser você já tem um mapa, mas quando ele abre, ele vai ter essa tela aqui. Primeiro, uma explicação sobre o que é o GeoSaúde, possivelmente um videozinho ali de alguém apresentando. Uma aba lá em cima que acesse o sistema, onde tem os links para abrir os mapas, abrir o sistema de administração e coisas assim, que são coisas do sistema mesmo. E todo um material de documentação e ajudantes, que são pequenos vídeos que a gente fez, né? Então, como que eu pego um arquivo em CSV e coloco no sistema para gerar um cartograma? Então, tem um videozinho ali explicando. Eu tenho um shapefile com os limites de bairro da minha cidade. Como é que eu faço? Você sobe, faz o upload, vai para o banco e depois já referencia. Tem todo um processo e os vídeos explicam isso. Bom, o que falta para a gente fazer? Basicamente, assim, o software está operacional. Como eu falei, quem fizer o download instalar o I3GL, o módulo de metadados estatísticos já faz parte do software. Então, você pode usá-lo para qualquer coisa, independente, não só na área de saúde. E a gente, no nosso caso, para o GeoSaúde, falta fazer o site para distribuição, né? Que é colocar um site no ar, explicando o que é o software, o download dos arquivos, etc. E o que a gente está planejando fazer agora, no futuro, logo, né? Já na sequência, é a integração com o Pentaho. A integração do ponto de vista analítico. Então, a gente quer sair do mapa. Não sei se todo mundo aqui conhece o Pentaho, mas no Pentaho tem as ferramentas analíticas, né, tipo, onde você analisa cubos e tal, e cruza informação. Uma interface bem simples para o usuário, né? Então, a gente quer, do banco de metadados, gerar os cubos para serem analisados no Pentaho. Então, você vai partir do mapa e chegar a uma interface de análise no BI. Por que isso? A gente pensa o seguinte: você pode fazer algumas análises que são geográficas, né, que são análises que você faz no mapa, extrair resultados e, daquele resultado, ir para um BI para analisar. Vamos supor, eu tenho uma estrada, eu cruzo essa estrada com bairros, capturo os dados dos bairros, os dados socioeconômicos, e vou para o BI analisar, né? E um outro, a gente também da mesma forma, integração com o Pentaho, a integração com o GVSIG, que é um software desktop de GIS, e um módulo para análise de dados pontuais. Como a gente tem muitos dados que são que tem localização pontual, né? Então, pensando numa ocorrência de uma determinada doença, né? Ou localização de alguma infraestrutura importante. O dado pontual tem algoritmos de análise que são específicos, né? Então, a gente quer implementar um módulo para análise de dados com distribuição pontual. Estou com tempo ainda? 18 minutos? Então, olha só, o Diego não veio, então eu ia passar o vídeo dele. O vídeo dele tem uns 10 minutos, mas quem quiser depois tem ele no YouTube. O vídeo, o som não ficou muito bom, mas eu acho legal passar, eu vou tentar narrar para vocês verem. Deixa eu só pegar uma água.
Apresentação do software GeoSaúde.
Só uma coisa. O GeoSaúde está sendo desenvolvido com uma equipe bem pequena, né? Esse vídeo não é um vídeo profissional, a gente fez para divulgar, então a gravação do som ficou bem ruim. A voz sensual aí que vocês ouvem é do nosso colega lá, que é programador, e ele gravou o vídeo, né? Mas a gente achou até que ficou legal por conta dessa informalidade, né? Então, vamos ver se dá para ouvir.
Apresentação do software GeoSaúde. O GeoSaúde é um software desenvolvido em cima do I3GEO que tem a possibilidade de gerar cartogramas estatísticos a partir da integração de metadados, de dados geográficos e dos dados estatísticos. Essa é a cara do sistema. Aqui a gente vai poder ver melhor a parte de gestão desses dados estatísticos, né? É necessário fazer o login. Por default, o login se chama, o usuário é GeoSaúde e a senha também é GeoSaúde. Aqui a gente está escolhendo uma variável, né, no caso de uma região, para exibir os registros, né, dessa tabela. Então agora a gente vai fazer o upload de um arquivo shapefile com a representação das farmácias no DF. Então, é escolhido o arquivo shape, o SHX e o DBF. Escolhe-se o nome da tabela no banco de dados, para onde vai ser importado, o SRS e envia. Né? Caso não aconteça nenhum erro, será exibida essa mensagem, né, de quantos polígonos foram importados, quantas geometrias foram importadas. Né? E aí, é possível fazer agora o cadastro de uma nova região. Então, é inserido o nome da região, né? Esse nome aí ele já pode ser acentuado, que é o alias, né? Como se fosse um alias, uma descrição. Aí é informado em qual banco de dados ele está, qual o esquema, qual o nome da tabela, qual o nome da coluna que possui a geometria, né, principal, a coluna que possui a geometria, né, o centroide, nesse caso, os dois é tudo ponto, não tem um centroide. A data a qual se referem os dados. A coluna que caracteriza um registro único. A coluna com o nome do limite geográfico. E as colunas que ficarão visíveis no mapa. Né? E aí também você pode colocar um alias ou não, né? Exibir o SRID. Aí agora a gente vai dar uma olhada em como ficaram essas regiões. Então a gente abre lá o sistema, né, no mapa, no botão análise. Vamos dar um zoom primeiro para poder centralizar a nossa visualização. No botão análise existe a possibilidade de ver todas as regiões cadastradas. Né? Então aqui a gente está olhando todas as regiões que foram cadastradas, inclusive as nossas farmácias. Então tá lá, as farmácias no nosso mapa. Então, clicando sobre a farmácia.
Então, o que ocorreu ali? Você partiu de um arquivo shapefile, que é um arquivo comum na área de GEO. Ele foi importado para o banco de dados PostGIS, já foi cadastrado ele como um nome ali, e ele, a partir daí, passa a ficar visível do sistema aqui. Tá? Em cima das farmácias, você pode, então, registrar outros valores, né? Valores das variáveis que te interessam mapear. Tá? Aqui, depois, ele vai mostrar um exemplo para dados poligonais, na sequência aqui.
Farmácia, a gente vai poder ver as informações dela. Então, está ali. Drogaria Genérica do Povo Limitado. Agora a gente vai importar um novo arquivo, né, de região, a gente vai importar as regiões administrativas do Distrito Federal, né? Vamos repetir aquele mesmo procedimento. Identificar qual é o shape, qual é o SHX e qual é o DBF, informar o nome da tabela no banco de dados que a gente vai estar criando e enviar. Terminado o processo, vamos lá cadastrar as nossas regiões. Então, o processo é o mesmo. É o nome que vai aparecer como um alias, né, sobre dessa região. E aí, lembrando que ele pode ter acento, espaço, né, não é um nome de banco de dados, né, de coluna ou tabela de banco de dados. Selecionamos a conexão, o esquema, enfim, todos aqueles parâmetros que foram selecionados anteriormente. A coluna que possui a geometria, né? No caso aqui a gente está, ele pede para selecionar a geometria com ponto, mas a gente está selecionando a mesma geometria que é um polígono. Nesse caso ele vai gerar o centroide do polígono quando a representação for um ponto. Aí é o nome da RA, as colunas que ficaram visíveis no mapa, é o nome, e aí tem um alias também. Essas colunas são selecionadas, você pode selecionar mais de uma e separando elas por vírgula. Então vamos lá, voltando ao nosso mapa, adicionar a região, as regiões administrativas do DF. Aqui tem a possibilidade de alterar a cor, né? Por default ela é vermelha, a gente pode alterar, a gente alterou a cor ali e está lá, os limites das regiões administrativas do DF. Né? Agora, a gente aqui fez o primeiro cadastro das regiões sobre os quais serão atrelados os nossos dados estatísticos. Né? Então, a partir de agora, a gente vai começar a ver como cadastrar os dados estatísticos para gerar um cartograma. A gente vai tomar como exemplo a criação de um mapa de dengue. Tá? Esses dados não são dados reais, são dados fictícios. Então, o primeiro passo é criar uma variável. O nome dessa variável é dengue. Né? Então, como medida dessa variável, a gente pode ter várias medidas, como óbito, incidência e por aí vai. Então, a gente vai criar uma variável chamada óbito, a unidade de medida dela é quantidade e o período dela é anual. Né? E a gente seleciona a que tipo de região ela está associada. Então, ela está associada às regiões administrativas do DF. O próximo passo é fazer o upload de um CSV que contenha as informações de óbito de dengue relacionadas a cada polígono da nossa camada de regiões administrativas do DF. Então a gente vai dizer aqui, ó, qual o código, né, que identifica o limite geográfico, então é o RA. Né, o campo que contém a informação de dengue, aí tem um tipo de ano, mas a gente não vai preencher, e aí concluir o envio. Aqui a gente vai criar o tipo de classificação, porque como uma...
Como a gente partiu do suposto aqui, eu não tenho limite geográfico, então eu faço o upload do shapefile e tenho um limite geográfico. Eu não tenho uma tabela do banco com o dado de dengue, está no CSV, então eu faço o upload do CSV. Depois eu faço, eu digo para o sistema, no meu arquivo CSV, qual das colunas contém o valor que eu quero mapear? Qual a coluna que tem os identificadores que vão relacionar com a tabela de RAs, para ele poder entender. E depois eu faço a definição de como eu quero mostrar no mapa, a minha classificação. Né? Eu vou definir, eu quero um corte por quartil, ou por intervalos iguais, e quais as cores, etc. O ajudante faz o processo completo. Tá?
mesma medida, a gente pode classificar ela de várias formas. A gente escolheu aqui o quartil, porque existe a opção de escolher o quartil, de gerar o quartil automaticamente. A gente escolheu a rampa de cores e pediu para ele definir os quartis. Terminado o processo, ele já habilita a opção de dengue aqui. Então a gente foi lá, escolheu a variável dengue, né, a medida óbito, e ele gerou um mapa para a gente com, relacionando os dados de dengue, de óbito por dengue, aos polígonos da RA, né, classificado por quartil. Agora a gente vai salvar esse mapa para usar ele posteriormente, né, é uma outra funcionalidade, para não perder, né, o trabalho que a gente fez. Embora os dados estejam feitos, o mapa em si, com a extensão e os dados que estão carregados, ele não é salvo, né? O que é salvo são os dados e as variáveis.
Bom, a gente, além desse todo esse processo, onde você faz todo o cadastramento dos metadados, que é o administrador, né, do sistema que vai fazer, você tem módulo do sistema, que é a publicação. Então eu posso gerar o mapa, escolher minhas cores, etc. e tal, e salvar aquele mapa, né? Isso é o cara administrador que está logado. Uma vez que eu salvo, depois o usuário comum vai ter uma lista de mapas que ele pode escolher qual ele quer ver, né, conforme, e eu defini antes que camadas vão estar naquele mapa. Então a gente tem duas maneiras, então, de publicar o mapa. Uma delas é essa maneira: o cara vem aqui e faz o mapa, coloca as camadas que ele quiser, e essas camadas não se restringem àquelas do sistema de metadados. Então, se você tem aqui o I3GL instalado, onde eu tenho uma série de outras camadas, rios, estradas, parques, seja lá o que for, você pode colocar essas camadas no mapa junto com seus dados, seu cartograma com dado estatístico ali, salvar, e esse link fica disponível para você usá-lo no teu site e tal. Então tem duas formas. Uma é simples assim: você faz o mapa, grava ele no banco e tem um link para abri-lo em qualquer lugar. A outra forma é você constrói uma aplicação. Uma aplicação, o que que é? Você tem vários templates, onde esses templates têm uma cara específica, onde eu tenho uma janelinha que o cara escolhe as coisas, etc. Então o administrador vai fazer o quê? Ele vai definir o que ele vai mostrar no mapa e qual o template que ele quer, e o usuário vai ter uma aplicação para ele poder escolher as variáveis, pesquisar, etc. Tá? Esse é o final do processo de construção do mapa final que vai para o usuário. Tá? Lembrando que tudo isso está dentro do I3GL, onde eu tenho uma série de outras funções, né? Funções de zoom, de clique, de imprimir mapa e etc. Tá? Dá tempo ainda, né, de concluir.
O relacionamento delas, né? Mas isso aqui é tipo a visualização desses dados, né, que a gente está salvando, para poder mandar para uma outra pessoa, né, ou publicar na web. Então, uma outra possibilidade...
Se eu não parar agora, eu vou ficar sem tempo para responder se vocês tiverem perguntas. O vídeo ainda leva uns 5 minutos aí, mas é basicamente isso que o processo vai mostrar agora, como que você cadastra numa aplicação para poder disponibilizar para o usuário, ok? Então podem perguntar, quem quiser, pode, a gente aproveita o tempo para tirar dúvidas aí.
Edmar, eu usei o I3GL há um tempo atrás, e aí, ainda na época que foi o Ministério do Meio Ambiente que desenvolveu, e é uma ferramenta bem interessante, vi que ela evoluiu bastante, assim, mas é tempo que eu não mexia mais, enfim. Mas uma das coisas assim, que eu achei bem... como é que está a questão da modularidade de todas essas funcionalidades? Porque o I3GL tem muitas funcionalidades, muitas. E daí fica difícil, às vezes, o cara, por exemplo, eu quero pegar o I3GL e estender ele. Aí eu quero limpar, eu quero deixar ele com duas ou três funcionalidades. Como é que fica essa extensão que foi o que eu acabei desistindo, assim, porque estava bem difícil de ocultar e tinha coisa sobrando e eu não me achava mais para estender isso.
É, assim, o I3GL, Você deve usar, se você quer uma aplicação simples de mapa, assim, é melhor o IntelliGL, talvez seja muito além disso, né? Então, às vezes você, a vantagem do IntelliGL é que ele tem um sistema de catálogo que é muito fácil de você trabalhar e onde você cataloga todos os seus dados e depois você chama os dados que você catalogou em diferentes interfaces. Não sei se na época que você estava usando, a gente tem uma interface hoje que chama Mashup, então você passa uma URL com parâmetros dizendo quais camadas eu quero e quais botões eu quero. E ele faz um mapa só com os botões que você quer, com as camadas que você quer, entendeu? Então ele tem várias formas de você simplificar o trabalho lá no final. O que eu acho que falta para pessoas como você, assim, que quer usar o IntelliGL, mas quer customizar, é o manual do programador, né? O manual do desenvolvedor, né? Falta essa documentação para que você saiba como fazer para tirar um botão, para reposicionar e tal, né? Eu acho que isso falta realmente no software, já está na fila ali para a gente desenvolver. Agora, o módulo aqui, por exemplo, do GeoSaúde, como a gente estava preocupado com essa questão, a gente criou templates. Então, tem vários templates. O que é um template? É um HTML. Entendeu? Lá no HTML, se você quiser mudar um botão de lugar, você pega ele e muda de lugar. E vai funcionar. Não sei se é isso. Aqui. Mais alguém? Não. Ali.
Se um órgão público, uma prefeitura, quiser utilizar agora, tá? Vocês dão um suporte junto? Como é que está sendo isso neste momento? Entra em contato com vocês? Como é que isso funciona?
Olha, assim...
Só baixa, como tu colocaste, e a gente fica trabalhando em cima, não sei.
O software, toda a funcionalidade dele já está disponível lá no IntelliGel. Se você instalar tudo isso que eu mostrei aqui, você vai ter lá. O pacote GeoSaúde, que a gente está chamando, que é aquela tela com videozinhos, documentação, isso aí a gente ainda está preparando o site para fazer o download. O problema é que o software a gente está desenvolvendo há menos de um ano, né, bem menos que um ano, e a gente ainda não testou nas prefeituras, né? Então, agora a gente está numa fase também de definir algumas prefeituras aí onde a gente vai trabalhar com o teste, né? Instalar para ver se realmente é uma ferramenta útil, o que, que a gente pode melhorar, se o código está ok ou não, né? Então, a gente está nessa fase de preparar o material para disponibilizar e fazer testes em algumas prefeituras. Agora, se vocês quiserem instalar e usar suporte, a gente dá nos mecanismos normais do IntelliGel, de fórum, etc., mas o Ministério da Saúde pode conversar com a prefeitura lá e definir um procedimento mais... Pode ser a prefeitura de vocês ser em teste, por exemplo, né? Servir como teste. Tempo esgotado. Tenho mais uma pergunta aqui, rapidinha.
Eu sou de Mato Grosso, estive fazendo um curso de 3GL esses dias e... Primeiro foi a questão de desempenho dele, que eu achei ele bem lento, mesmo sendo uma máquina bem robusta. E segundo, para a questão de inserção de arquivo raster, arquivo de satélite, eu baixei alguns no IMP, mas não consegui inserir nele.
O tipo de dado que você usa é uma característica do Map Server, então... Se você não conseguiu, pode ser algum problema de formato ou de projeção cartográfica. Você põe o dado lá, mas ele está numa outra projeção, ele não mostra no mapa, né? A performance, existe algumas características que você tem que levar em conta. É difícil eu dizer assim, o código ele foi feito da forma mais otimizada possível. E hoje você pode usar cache também e gerar os dados... preparar os dados antes para visualização. Então, o cache facilita bastante. Agora, dado GEL, ele realmente precisa de otimização. Se você não olhar exatamente... Nem sempre o problema está no código do software, né? Pode ser que o dado precise de uma preparação prévia, alguma coisa assim, né? Alguma característica da máquina que não está facilitando, né? Mas, em termos de performance, o que a gente já testou ele realmente não está aquém do que a gente vê funcionando por aí, não. Né? Mas precisa de tuning, né? Tuning de banco, coisas assim. É difícil eu dizer para você qual pode ser o problema, porque performance depende de uma série de fatores. Né? Mas o código, a gente tenta fazer ele o mais otimizado possível. Tá bom, pessoal, obrigado. Encerro o tempo. Né? Tem outro pessoal aí para começar outra palestra. Obrigado a vocês todos por terem vindo aqui. Obrigado.